Boa noite a todos. Eu sou vereador Juliano Ferreira, presidente da Comissão de Finanças Públicas. Por isso o motivo de eu estar presidindo esta reunião. Essa reunião é para prestação de contas quadrimestral da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, terceiro quadrimestre de 2016. É uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000. Então, primeiramente, eu convido a senhora Adriana, diretora de contabilidade, para começar a apresentação. Lembrando que a senhora tem 10 minutos, e se preciso for, a gente acrescenta mais 10.
Excelentíssimo presidente, boa noite. Demais convidados, boa noite. Então, nós vamos apresentar o terceiro quadrimestre da gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. A princípio, né, é uma exigência da lei. No artigo 9, fala exatamente que, ao final dos quadrimestres, temos que fazer audiência pública. E também frisei sobre a questão ali do artigo, sobre quando a realização da receita não poderá comportar mais o cumprimento das metas e resultados, primário ou nominal, estabelecido no anexo das metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão um ato próprio nos montantes necessitados, nos 30 dias subsequentes, a limitação de empenhos. Isso aí é importante ser frisado. Então, vamos começar primeiro com a execução orçamentária. Primeiro, esse demonstrativo das receitas, a gente tem aí a receita tributária do período de setembro a dezembro, que foi no total de 17 milhões, de serviços, de contribuições, de patrimoniais, as transferências correntes, que foi no total de 91 milhões. Então, as receitas correntes no período foi de 113 milhões e o acumulado de 343 milhões. Temos também a receita de capital, no período foi de 75 mil. E temos também as transferências as deduções do Fundeb, que foi 12 milhões no período, e no acumulado foi 36. Então, durante o período, a gente teve aí uma receita líquida de 100 milhões 124 e acumulado de 307.470 mil. Então, esse aqui... Então, aqui a gente tem só um gráfico de representação da execução da receita. Então, a gente vê aqui que a maior parte é de transferências correntes, que são as transferências que recebemos do governo e do Estado, tá? A outra parte é a dos tributos, e as demais são pequenas. Essa aqui é a total do ano. A transferência corrente ainda continua sendo maior e logo após as tributárias. Agora nós vamos falar da despesa. Então, a nossa despesa corrente do período de setembro a dezembro foi de 107 milhões e a despesa de capital 5 milhões. No total aí a gente teve 13 milhões e 15 mil. Então, a receita menos a despesa que foi liquidada nesse período, a gente teve aí um déficit de 12 milhões. No acumulado, né, durante o ano de 2016, a nossa despesa fechou em 294 mil, né, no total. Então, aqui, essa é um gráfico de representação das nossas despesas.
Só para eu entender, dezembro ficou em déficit?
Então, ali no período de setembro a dezembro ficou em déficit, entendeu? No total do ano, não. Você vai ver depois, vou ter um gráfico que mostrará isso.
Mas ainda assim, dezembro foi a arrecadação recorde de Ouro Preto, né?
A gente tem um demonstrativo mais à frente que a gente vai mostrar todas as arrecadações de janeiro até o momento atual e vai mostrar os picos de arrecadação, tá?
Ótimo.
Então aqui nesse gráfico a gente apresenta as despesas do período. Então a gente tem aí, né, 50% é destinado a pagamento de pessoal e encargos, e as outras despesas correntes ficam no total de 45% do total da despesa. Temos aqui, esse é o demonstrativo do ano todo. Então, durante o ano todo de 2016, 51% do total da despesa ficou para pessoal e encargos. E para as outras despesas ficou em 45%. E as demais, o percentual é bem menor. Então, aqui a gente tem esse comparativo. Então, no quadrimestre, a gente teve de receita corrente no período 100 milhões e a despesa 107. Então, ficamos aí em déficit de 12 milhões. Tanto de receita de corrente com capital, somando, a gente fica em déficit em 12 milhões. No acumulado do ano, a gente teve aí um valor de superávit que aconteceu, que a receita foi maior do que a nossa despesa durante o ano de 2016. Mas no período ficou negativo, tá? E você vai ver o gráfico onde a gente apresenta aqui no período. Esse aqui é a nossa receita e esse aqui é a nossa despesa do período. Então, a gente teve uma despesa maior do que a receita. E durante o ano, a nossa receita foi maior do que a nossa despesa. Então, pelo gráfico, é melhor para visualizar. Aqui é só um conceito sobre a gestão fiscal, né, do que o relatório da gestão fiscal ela representa. Ela é um instrumento de monitoramento, de controle e... Existem alguns relatórios que são base de limites para algumas despesas, como o pessoal, a dívida consolidada, que é o que a gente vai apresentar agora adiante. Então, essa é a receita corrente líquida. A receita corrente líquida, ela é base para aqueles cálculos que eu falei anteriormente, tá? Então, não são todas as despesas que fazem parte dessa base de cálculo. Então, a gente tem as tributárias, as contribuições, as patrimoniais, as de serviços, as de transferências do FPM, do ICMS, do IPVA, do IPI, do Fundeb, do CEFEM, as de convênio, as outras transferências e outras receitas. E dela a gente deduz o Fundeb e algumas outras deduções que se enquadram em restituições e indenizações. Então, no período de setembro a dezembro, a gente teve uma receita corrente líquida de 100.049, que significa, essa é a base de cálculo para calcular, por exemplo, o percentual da folha do período. E durante o ano foi de 306.480 milhões, tá? Então aqui está a representação dessa receita corrente líquida. A gente vê que a maior parte são realmente as transferências. A gente tem aí 39% dessas receitas representa o ICMS, 10% representa o FPM, e as tributárias ficam em 14%, e as demais é de menor percentual. O CEFEM também tem uma representatividade grande de 11%. Então, essa é a nossa evolução da despesa de pessoal. Então, no período de setembro a dezembro, a gente faz em cima da receita corrente líquida de cada período. Então, em setembro, a nossa receita corrente líquida foi de 24 milhões e a nossa despesa de 10 milhões. Então, o nosso percentual ficou em 44%. E assim segue os demais meses. E no final de 12 meses, ficou em 45,72%. Então, a gente tem um limite de 54%, então a gente não ultrapassou, né? Esse demonstrativo é uma comparação do ano de 2015 com 2016 e é a despesa total da despesa de pessoal. É o executivo com o legislativo. Então, a gente fechou aí em 2015 com 46% e com 2016 com 47%. Esses outros aqui são os... Esses limites aqui é o que a lei permite, aonde a gente pode chegar, né? Então, a gente... A gente fica nesse patamar aqui, ó, que é o limite legal, mas ainda a legislação ainda permite outros percentuais, né? Mas a gente tenta ficar dentro desse daqui, que é o limite legal. Esse aqui é a nossa dívida consolidada, né? A gente tem aqui um demonstrativo do que a dívida que foi fechada em novembro de 2015. A gente tem lá uma dívida de 3.923.000, que é os parcelamentos de INSS, PASEP, e tem um outro parcelamento também do PDMG. A nossa disponibilidade de caixa em novembro de 2015 é 24 milhões, mais alguns direitos que a gente tem a receber de 2 milhões. Então, esse valor, essa disponibilidade aqui, menos os restos a pagar que a gente tem aqui, ó, ainda a gente fica com uma disponibilidade financeira para pagar a nossa dívida, né? Então, esses 26 milhões aqui, menos a nossa dívida, a gente ainda tem essa disponibilidade aqui. A gente fica... É estranho, talvez, o demonstrativo, porque a gente segue os demonstrativos lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, e eles fazem o demonstrativo em relação à dívida. Por isso que aqui é negativo, mas é saldo positivo. Em compensação, aqui em 2000, em dezembro de 2015, a gente teve um aumento considerável dessa dívida, né? A dívida aumentou muito. Ela passou de 3 milhões para 14 milhões. Né? A gente teve um aumento aí de parcelamentos. Né? A gente teve mais parcelamentos. Eu vou mostrar a origem desses parcelamentos.
Por que foi aqui esse aumento?
É porque a prefeitura, ela vou passar aqui para frente para vocês verem. Ela tinha esses parcelamentos aqui, em 2012 até novembro de 2015. Estava nesse patamar aqui. A gente tinha esses parcelamentos de PASEP e de INSS. A gente tinha um direito, que é esses títulos aqui, que são títulos de dívida agrária, é um direito que o município tinha de resgatar isso daí um tempo, né? Esse valor aqui é o valor nominal do título. Então, a nossa dívida, e tendo esse crédito aqui que é de títulos, então a gente tinha essa dívida aqui de 4 milhões. Né? Só que em 2016, essa dívida virou 12 milhões. Então a gente teve eles refinanciaram esses parcelamentos aqui, eles foram refinanciados com mais INSS que não foram pagos em 2015, de junho a outubro, a prefeitura não pagou a parte patronal do INSS, então ficou aí devendo esses 10 milhões, que é o principal de 8 milhões, mais a multa e juros, e o PASEP, que ficou também 3 meses sem pagamento. Então, esses valores,
Por que a prefeitura deixou de pagar?
Então, eles optaram a não pagar porque estava com a arrecadação baixa e tal. Eles optaram a deixar de pagar. Agora, o motivo real aí eu não tenho como entrar em detalhes, né? Só sei que ficou sem o pagamento. E esses pagamentos com a nossa dívida que já existia, então a Receita refinanciou tudo. Então aqui a gente teve um refinanciamento dessas dívidas aqui que viraram aqui. Então esses PASEPs viraram esse parcelamento aqui com mais do que estava devendo. E o INSS virou esse daqui com o que já existia antes. E o BDM já ficou na mesma situação. Então, a nossa dívida de 4 milhões passou para 12 milhões. E esses títulos aqui, eles foram vendidos. Eles foram resgatados antes do período, tá? Num valor de 1 milhão e pouco. Então, a gente ainda ficou com valor nominal lá de 300 e poucos mil. Então, quer dizer, a situação financeira da prefeitura deu uma caída nessa situação.
Com a palavra, o senhor Edmundo Salles, gerente de contadoria.
Só tentar esclarecer a pergunta, por que a dívida subiu? Um dos primeiros slides que foram apresentados, ele traz um texto da lei, o artigo 8º, o artigo 9º, né, que visa justamente ao seguimento daqueles dois artigos, a você manter o equilíbrio entre a sua arrecadação e a sua despesa. Aí, voltando à sua pergunta, o não pagamento do INSS naqueles meses citados é em decorrência do não cumprimento daqueles artigos citados. Só para reforçar.
Então, a nossa dívida de 4 milhões aqui, né, passou a ser 12. Então, na verdade, a prefeitura teve um aumento aí de 8 milhões em dívidas, né, no período de 2016. Então, esse quilo já...
Assim, e outra coisa, entre 2013 e 2016, não houve nenhum momento quase caótico de arrecadação igual nós estamos tendo agora nesse início de ano. Não teve uma arrecadação desse jeito, né?
A questão da receita, se a gente for analisar a receita friamente, a gente não pode entender que houve uma queda significativa da receita, não. Porque a receita, vamos citar o 2016, ela girou em torno de 23 milhões, 24 milhões em média. Né? E nós estamos começando esse ano com uma receita, a gente vai até demonstrar aqui, em torno de 19 milhões. Então a receita realmente caiu. Mas o que contribuiu com essas receitas nesse de 2013 a 2016? Até 2014, ainda o reflexo da crise ainda era 2013 minoritário ainda, que tomou mais expressão 2014, 2015. Mas em contrapartida, o município arrecadou nesse período 13 a 16 50 milhões de adicional de CEFEM. A gente conseguiu listar, apurar esse valor, acompanhando a arrecadação mensal, e a gente chegou a um valor de 49 milhões de adicional do CEFEM. Nesse mandato, ao nível de arrecadação que a gente estima para esse ano de CEFEM, ele deve estar girando em torno de uns 15 milhões, uma receita boa, se a gente manter.
Mas então, esse CEFEM chega nesse ano de 2017? Não, né? Ele chegou da última vez, foi...
Em 2016, no primeiro semestre de 2016...
Então agora ele vai chegar em 2018?
No primeiro semestre de 2016, foi uma receita de 21 milhões de adicional, além do que seria assim, um valor ordinário. Né? Então a gente teve um plus no CEFEM no primeiro semestre de 2016, apurado em 21 milhões. A receita estimada total para 2017, ela deve girar em torno de 14 milhões, 14, 15 milhões. Ou seja, em 2016, arrecadou no mínimo dois exercícios de CEFEM. Né? E mesmo com esses adicionais de receita, a gente assumiu a prefeitura numa condição caótica financeira. Mas esses valores, eles estão mais explicitados em slides que a gente vai apresentar para frente.
É porque aqui a gente está seguindo a obrigação dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas depois teremos outras visualizações que vai clarear mais esses demonstrativos. Então a gente tem um resultado primário, que também é um indicativo que é obrigado pela Lei de Responsabilidade, onde a gente trata das receitas primárias, né, que são as receitas sem as questões de aplicações financeiras e juros, e as despesas primárias também são os gastos específicos sem as questões financeiras de juros e amortizações. Então, são primárias. A gente tem aqui as nossas receitas fiscais durante o quadrimestre, que foi 113 milhões, até o quadrimestre foi 343 milhões. E as despesas também foi 107 milhões e 291 no total do ano. Então, no quadrimestre, a gente mostra aqui, a gente teve esse déficit aqui, porque a nossa receita foi menor do que a nossa despesa. E no ano, a nossa receita foi maior do que a nossa despesa, então gerou esse resultado primário. Tá? É sem as aplicações financeiras, sem juros e multas. Então, aqui agora, é que a gente vai fazer... Essa primeira parte que foi apresentada foi o que é solicitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, agora a gente trouxe alguns fatos relevantes para poder clarear aí a execução do exercício de 2016. Então, a gente tem o gasto com a educação. O gasto com a educação, a gente tem umas receitas que são base de cálculo para apurar o índice do gasto com a educação. Então, a gente tem aqui as receitas que são de impostos e as receitas que são de transferências correntes, que são vindas do Estado e da União. Menos as deduções, então a gente chega aqui no valor líquido aqui de 227. Então, a aplicação mínima seria de 56 milhões, mas o município aplicou 66 milhões. Então, apurando um índice aí de 29,37 aplicados na educação. Agora, Edmundo vai falar sobre os principais gastos da educação.
Gente, só dando sequência aqui na apresentação, que nem a Adriana citou, esses demonstrativos que estão listados com o título a fatos relevantes, a gente está buscando trazer só no sentido de buscar uma transparência maior com a sociedade. Então, esse quadro é um modelo inspirado no quadro do Tribunal de Contas, Instrução Normativa do Tribunal de Contas, onde ele detalha as aplicações com a educação por subfunção, onde se apura o total apurado de 66.785.510 no exercício 2016, que representou lá 29,37% das receitas base de cálculo, que são as receitas de impostos e transferências vinculadas à saúde e educação. Então, o município atendeu, né, o limite constitucional. próximo quadro a gente vai comentar aqui é sobre a saúde. As receitas base de cálculo para a saúde, né? Diferentemente da a base de cálculo, ela é, da receita é basicamente a mesma da educação. Porém, a educação em 2016, ela teve um adicional de dois complementos, que foram uma repatriação, né, Adriano? É uma cota adicional do FPM em dezembro e vem em junho. Essas duas receitas que são destacadas aqui, elas são destinadas única e exclusivamente para aplicação na educação. Então, na saúde, a base, que é o imposto e transferências, totalizou 224.908.000. O limite constitucional de aplicação em serviços de saúde é 15%, o que significa dizer que representaria 33.736 milhões, os 15%. No entanto, é impossível você fazer saúde com 15%, né? Mesmo o município aplicando lá os 23,59%, né, que totalizou 53 milhões, a gente sabe que o serviço de saúde ainda deixa muito a desejar. Então, a gente tem que procurar dar eficiência a esse gasto, porque valores, né, eles estão atendendo o percentual constitucional. Mas, além do gasto, a gente tem que dar qualidade ao gasto, fazer com que esse gasto seja efetivo. Acho que agora a gente pode passar para o próximo quadro. Esse gráfico aqui, a gente buscou demonstrar a evolução da receita de janeiro de 2016 até agora. A gente conseguiu apurar com dados de hoje a receita de março de 2017. Então, a gente observa o impacto que teve até junho, né? Você vê que janeiro girou em torno lá de 28 milhões e 400. Fevereiro foi onde que teve uma arrecadação maior, dia adicional do CEFEM, que girou em torno de 11 milhões. Então, se a gente não tivesse esse adicional do CEFEM em fevereiro, a nossa receita ia girar em fevereiro de 2016 em torno de 19 milhões. Foi a receita que nós tivemos agora em fevereiro de 2017. 19 milhões e 800 mil. Ainda em março, abril e maio e junho, a gente teve essa contribuição do adicional do CEFEM, e junho também tem um destaque, que foi a arrecadação do IPTU, que entrou ali no mês de junho. A partir de junho, a receita entra em declínio e volta a ter um pico em dezembro, referente aos complementos de receita que são repassados em dezembro, conforme até um que a gente já citou aqui, que ele é destinado exclusivamente para a educação. E a receita, e tem também a receita de repatriação, que a Adriana está comentando. Aí a gente volta aqui à nossa situação de, vamos frisar aqui o 2017, o nosso 2017, que está em declínio a nossa receita, infelizmente. Isso é uma notícia péssima para o município, né? Então, se vem de uma média de arrecadação em torno aí de 23 milhões em média, para 19 milhões é muito impactante, né? Então, a gente está diante dessa realidade aí com a nossa capacidade de arrecadação, que é reflexo da crise aí que todo mundo está vivenciando ela, né? Ah, tá. Aí, como eu já tinha comentado anteriormente, a gente procurou demonstrar aqui mensalmente as arrecadações do CEFEM e dando destaques aos meses. Se vocês observarem, em alguns meses a gente procurou dar um destaque. Por exemplo, em fevereiro de 2013, a receita em fevereiro de 2013 com a CEFEM, ela foge à normalidade, ou seja, ali entrou em torno de uns 5 milhões e meio a mais do CEFEM, né? Que na apuração do exercício, em 2013, foram 5 milhões e 890 de adicional do CEFEM. O que é esse adicional? Esse adicional é decorrente de uma demanda do DMPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, junto às empresas mineradoras, aí se apurou. As empresas recolhiam um valor inferior. Aí isso é uma demanda antiga, que vem lutando por ela já há algum tempo, e veio usufruir esse recurso, veio cair basicamente nesse período 13 a 16.
Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: como que o município ele fiscaliza esse repasse das mineradoras para o DMPM?
Então, o Departamento de Receita Municipal, ele já tem uma rotina de fiscalização em cima dessas questões do ISS, né? Então, eles conseguem apurar esse tipo de situação. Então, pelo que se movimenta na produção, sabe a repatriação de cada município decorrente da exploração.
Quando a gente fala de CFN aqui no município, nós estamos falando exclusivamente de minério de ferro?
Exploração mineral. Todo tipo que envolva alguma exploração mineral, que seja minério de ferro ou algum outro produto decorrente de exploração.
Por exemplo, topázio, que é muito explorado aqui na região. Tem sua ideia do que sai daqui,
então,
do que o DMPM passa de imposto para a gente?
Do topázio, você fala do topázio. Aí, essa parte específica, assim, eu não sei te afirmar essa informação. Mas se a empresa ela tem por obrigação declarar, com base na sua receita, o que é decorrente dessa exploração, entendeu? Em função disso, ela vai ter o imposto da exploração de recurso mineral e o município vai ter a parcela dele, né? Então, sim, só dando sequência aqui à questão do CFEM, em 2013 a gente teve praticamente 5 milhões e 900 de adicional, em 2014 entrou mais 8 milhões, em 2015 esse adicional foi 13 milhões e em 2016 21 milhões. Somando essa questão aí, 49 milhões, 48.958 de arrecadação decorrente dessa demanda via DNPM. Aí a gente tentou trazer informação também da expectativa da arrecadação da CFEM, né, em 2017. A gente veio tá estimando uma arrecadação mensal em torno de 1.260.000. Em janeiro a gente arrecadou 1.090.000, em fevereiro 1.080.000 e em março 1.258.000. A gente pegar essa estimativa.
Em novembro de 2016 está o pontinho, é por causa do rompimento da barragem?
Em novembro, a União não passou contribuição da CFEM porque eles precisavam de suplementar o orçamento deles. Então, aí teve que ir para plenário e tal, demorou. Então, por isso que em dezembro o valor aqui está maior, porque em dezembro se recebeu as duas parcelas. Por isso também é aquele pico lá em dezembro na receita do município.
Eu acho que a questão do CFEM, acho que a gente já pode passar, né? Aqui, qual uma outra questão que a gente tenta trazer aqui é a evolução do gasto, o percentual. A evolução dos percentuais em confronto com a receita corrente líquida. Então, se a gente observar, em decorrência de uma maior receita corrente líquida, o gasto de pessoal, que ele é mais ou menos uma despesa fixa, né, tem pouca evolução, o percentual vai variar em função da arrecadação. Então, nos meses que a gente teve maior arrecadação, o percentual de gasto com folha, ele, né, consequentemente, ele é menor. Então, o mês que a gente teve o menor índice de gasto com folha foi exatamente em fevereiro, 33,73, porque exatamente em fevereiro a gente teve aquela entrada do CFEM lá de 11 milhões e alguma coisa. Aí, à medida que esse percentual do CFEM foi diminuindo, os índices de gasto com o pessoal foi aumentando. Isso é preocupante também. Aí tem destaque aqui o mês de dezembro, porque no mês de dezembro é lançado o 13º, né? Aí começa a situação a ficar mais crítica em decorrência do declínio da receita em relação ao pessoal, porque a despesa de pessoal, apesar dela não ter evoluído, né, graficamente isso é evidente, ali, que ela não tem um crescimento, ela está em torno ali, dos 10 milhões, mas a despesa, a receita, ela diminui. Então o percentual para esse ano, ele já saiu da média dele de 44% ali para a média de 50%, que é um índice muito complicado, muito difícil de... pelo que a gente tem hoje, de dados apurados hoje, que a gente não está com a contabilidade de março totalmente fechada, a estimativa de fechamento é em torno do dia 10, apesar da despesa de pessoal já estar lançada, o percentual da despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida apurada até o momento, ela excede o limite do previsto no artigo 20 lá da LRF. Então, isso aí a gente vai ter que debruçar sobre esse tipo de gasto, achar uma forma de melhorar a receita, captar recurso para minimizar esses impactos. Uma outra coisa que merece destaque é a questão, né, que impacta muito, é o desequilíbrio financeiro. Se eu pego a minha receita em declínio, devendo como a prefeitura, né, como a gente começou a devendo. Então, assim, de recursos próprios, aqueles recursos que a gente tem uma autonomia maior de gerir o município, a gente assumiu uma prefeitura com um valor financeiro em torno de 5 milhões, uma dívida de 33 milhões, 34 milhões, ou seja, um furo financeiro de 30 milhões.
Essa dívida agora já está passando de 60 milhões.
A gente vai entrar nesse detalhe também, né, qual é o resultado que a gente apura, vamos dizer assim, um resultado financeiro, patrimonial, que aí você soma 30 milhões aqui, você soma o parcelamento do INSS, do PASEP, vai somando esses compromissos que deixou de pagar na competência correta e empurrou para frente, né? Então, tudo isso gera impacto agora, atual, hoje, no caixa da prefeitura. Então, a gente só de resta pagar sem lastro financeiro, assumiu a prefeitura em torno de 30 milhões. Aí, numa análise mais aprofundada de uma situação patrimonial, pode passar. Aí a gente tem esse compromisso de resta pagar, sem disponibilidade, em torno de 30 milhões. A gente tem processos gerados também nesse período 13 e 16, em decorrência de... que estão tramitando na Procuradoria do Município, que pode vir a gerar indenização para os credores citados aí, em torno de 8 milhões e 700. Aí você somaria 8 milhões e 700 naqueles 30 milhões. Então, assim, esse volta ao contrário. Esse aqui eu queria comentar a importância desse artigo, que aqui fala exatamente isso, que você não pode deixar para acertar as contas da prefeitura no último mandato. A lei prevê, você tem que manter esse equilíbrio bimestralmente. Se a cada bimestre você não está atingindo a sua meta, no bimestre seguinte você já tem que frear sua execução, ir ajustando e ir levando o equilíbrio, né? Mantendo sempre o equilíbrio, que os artigos iniciais da Lei de Responsabilidade Fiscal preza isso, ação planejada e equilibrada. E a falta de não cumprimento dessas situações é que impacta a nossa realidade atual, né? O que a gente está vivendo hoje. Pode lançar. Estou falando aqui a questão... Aqui a gente procurou, é isso aí mesmo, aqui já é tipo assim, é uma situação que a gente tentou trazer para ser transparente com relação a essas questões. Então o caixa lá em torno de 5 milhões, né, que a gente já mencionou naquele confronto lá com o resto a pagar, Começa a pagar em torno de 34. Além dos restos a pagar, a gente está informando ali um valor, né, que são as rescisões dos cargos comissionados e agentes políticos, que esses valores, vamos dizer assim, moralmente deveriam estar empenhados na gestão anterior. Esse valor não passou empenhado, desconsiderou essa projeção de despesa. Então, se a gente somar esse compromisso que é devido, né, está em torno de 1 milhão e 800. O valor do INSS de junho a outubro, de valores nominais lá, que foi 4 milhões 891. Para me parcelar esse período aí, a receita me imputou multa e juros de praticamente 2 milhões. Né? O PASEP, agosto a outubro, para me parcelar lá os que não foi pago na devida competência de 564 mil, a receita também me imputou multa e juros de 131 mil, para me parcelar isso para pagar em 60 meses. Foi contraído uma despesa para pagar em período superior a 24 meses, o que caracteriza despesa continuada. A Lei de Responsabilidade Fiscal trata sobre a despesa, contração de despesa continuada, a partir do artigo 15. O PASEP, né, algumas diferenças de PASEP, que foi cobrado também. E para se fazer o parcelamento de agosto a outubro de 2015, o município se viu obrigado a reparcelar um outro financiamento que ele tinha, que ele estava praticamente em vias de extinção, de quitação já, que estava em torno de 380 mil. Então, eu tive que, para me fazer o novo parcelamento, eu tive que assumir multa e juros em cima desse parcelamento já existente, que foi de 212 mil. Mas foi em torno de 64% do valor que era devido, então. Isso tudo é reflexo lá na dívida consolidada. Nós tínhamos uma dívida consolidada em novembro de 2015, em torno de 3 milhões, e ela pulou de novembro de 2015 para dezembro de 2015 para 14 milhões. É aqui a gente procura demonstrar a origem dessa situação. Por que ela saiu de 3 para 14? E, por último, a gente vê aquele slide que a gente apresentou anteriormente, somando todas essas situações negativas, mais os processos que estão em tramitação na Procuradoria Jurídica, a gente poderia meio assim que um valor muito próximo da realidade e ter um passivo aí assumido de 2016 de 51 milhões. Sim, essa informação é informação pública, né? Essa é uma determinação da lei, né? Visar a transparência dessas informações. E a gente até gostaria de estar vendo, né, o auditório cheio, né, para a gente estar passando essa informação. Acho que às vezes vem alguma sugestão para a gente poder melhorar a nossa atuação, melhorar a atuação, que a gente precisa trabalhar em parceria para sair dessa situação crítica.
Quando,
né,
nós, vereadores, tentamos colocar essa situação aqui, o que se diz é porque nós somos situação, né, e somos oposição ao governo passado. Realmente, a audiência pública foi amplamente divulgada, mas as pessoas... importante do jeito que essas informações, as pessoas deveriam estar aqui acompanhando, né, para ver como é que está a realidade do município. Tanto é que eu vi ali que a arrecadação caiu tanto, que parece que, não sei se foi no mês de fevereiro ou março agora, 2017, já passou do que, sim, permite a Lei de Responsabilidade Fiscal, acho que 1%, não é isso?
Isso, então a gente já está com esse desafio aí já, né? Assim, desafio já é agora, a gente já não pode, tem que ter uma ação para isso. É certo que a receita de fevereiro e março, ela tem naturalmente uma queda, mas a gente não pode ficar esperando vir uma receita melhorar. A gente já tem que agir de imediato para tentar gerar esse desequilíbrio aí. Então, assim, a gente conta, né, com opinião, sugestões, está aberto lá a receber, quem tiver sugestão, contribuir com alguma ideia, né? E gostaria, sim, de uma
minha
próxima...
A gente conversar, chamar o prefeito, os vereadores daqui, para conversarmos com o prefeito de Santa Bárbara. Né? A Samarco voltando, dar uma ajuda para a gente nesse sentido. Ele tem que nos ajudar nisso aí.
Além desse foco dessa necessidade da volta da Samarco, a gente tem que planejar a cidade, né? Além dessa visão, né? De explorar os outros potenciais que o município tem. Potenciais turísticos, geração de emprego e tudo mais, para a gente...
Potencial turístico eu acho que é um dos menos aproveitados. O turismo na nossa cidade realmente está restrito, do Antônio Dias até no Rosário. Né? Tem os distritos que são maravilhosos, que poderia ter estradas melhores, o Pico da Colomia, acessos melhores, as cachoeiras, as ruínas antigas que tem nos morros, do Alveloso, Morro da Queimada e tudo, inclusive a gente tem até projeto nesse sentido, né? Mas realmente, eu acho que isso que aconteceu com a Samarco, nós temos que ter essa visão de que um dia ela vai sair daqui, aí vai ser impactante igual está sendo hoje. Né? E sem contar que podemos, igual por exemplo no caso da concorrência chinesa também, com o nosso minério, isso tudo pode ser impactante se a gente ficar com essa dependência absoluta quase da mineração.
Assim, a gente... Né? A gente que é da área técnica, eu, Adriana, toda a equipe lá da contabilidade, a gente fica muito preocupado com esses números, mas por outro lado a gente se coloca à disposição, se quiser que a gente faça uma outra apresentação, a gente vem com maior boa vontade. A gente toma um tempo, um tempo considerável da gente, para a gente procurar fazer um trabalho o mais transparente possível. E eu eu lamento eu chegar aqui e ver o plenário fazer isso.
Eu acho que a audiência pública ela é importante nesse sentido, né, que dá palavra ao cidadão também. Mas eu vou sugerir ao presidente, os convide de novo aqui, deixe usar a tribuna no dia da reunião da Câmara, porque a nossa audiência tem sido gigantesca, e sem contar que o plenário fica até sem lugar em todas as reuniões ordinárias praticamente... Plenário sempre lotado, né? E fora que a audiência na internet, na televisão e no rádio é muito grande. Então, eu vou sugerir ao presidente, se tiver problema para vocês, o presidente da Câmara, o Wander, que os convide para vir um dia na reunião da Câmara, nas reuniões ordinárias.
A gente está à disposição, o secretário também se colocou à disposição, né? É isso, gente, é o que eu tinha para falar nesse momento. Comentar alguma coisa, Adriano?
Bom, a senhora Ifigênia Carabina pediu a palavra, é prestação de contas da prefeitura do ano passado e pelo regimento interno da Câmara a senhora tem 2 minutos.
Boa noite, Juliano. Boa noite, vocês que estão aí prestando conta. Eu fico muito triste de ver que a população de Ouro Preto podia estar aqui, né, gente? E não está. E eu queria fazer a sugestão que ele fez aí, olha, que vocês voltassem na reunião de Câmara, que tem televisão, tem tudo, e vai ser mostrado para a população. E fica aqui meu protesto à política passada, porque muitas coisas que podiam ser feitas em Ouro Preto não foi feito, não. E por que hoje dizem que quem está no poder agora está fazendo besteira? Tem vereadores falando aí que quem está no poder não está fazendo coisa direito. Então, fica aqui o meu protesto de cidadão ouropretana que sou. Eu acho que a gente tem que ter, assim, responsabilidade. A eleição terminou no dia 3 de outubro, a gente tem que estar, todos os dias que tiver reunião, a gente tem que estar prestando atenção no que acontece na nossa cidade. Quanto a dizer que Ouro Preto depende só de mineradora, Ouro Preto tem muita coisa bonita. Eu gostaria de fazer um convite a vocês, que a hora que estiverem passando na Rua São José, dá uma entradinha na Casa dos Contos e olha lá uma exposição que está lá. Inclusive a Praça Tiradentes era linda, maravilhosa, e hoje a gente está vendo aí que só tem carro, só tem coisa. Então fica aqui o protesto da Efigênia Carabina, do Movimento Negro Cultural Restaurador Jair Afonso Inácio de Ouro Preto, porque o passado, às vezes eles falam assim, a gente não tem que lembrar do passado, não, mas tem sim. Porque o passado, às vezes, é mascarado, às vezes, por alguns. E Ouro Preto é uma cidade, sim, que tem condições de ter dinheiro, e é uma cidade com o povo pobre, porque não tem como lutar para ter coisas bonitas dentro da cidade. Então, fica aqui o meu protesto, tá, Juliano? E minha sugestão, de que ao invés deles falarem só hoje, que está aqui vazio, né? Porque nem os vereadores estão aqui, que eles simplesmente voltem num dia de uma reunião para que o povo saiba do que está acontecendo.
Obrigado. Gostaria de perguntar...
Eu queria só fazer uma... Acho que foi muito interessante a gente... ela falar do passado, eu acho válido a gente olhar o passado para a gente não cometer, a gente poder aprender e fazer melhor, né? Acho que isso é a obrigação nossa, de estar sempre buscar melhorar, né? Então, e é uma meta minha como profissional, que a gente chegue no final desse ano em situação melhor. Eu acho que é a meta do prefeito também, é uma meta de todo cidadão ouropretano. E que a gente possa chegar no final dos 4 anos numa situação muito melhor do que a que a gente está começando aqui. Acho que é um desejo particular meu e acho que também de toda a equipe lá, né, Adriano? Secretária, de todo mundo. De todos que estão na prefeitura hoje, acho que o objetivo é esse. Fazer melhor. Não criticar o passado, é fazer tudo que tiver ao nosso alcance para reverter esse quadro.
Obrigado, senhor Edmundo. A senhora Valéria gostaria de fazer alguma consideração final? Não. Então, como nenhum cidadão mais se inscreveu, eu declaro encerrada a audiência pública.